a Comissão de Integração Nacional realiza audiência pública hoje para discutir a política de enfrentamento à pandemia da Covid-19 na Amazônia. A floresta amazônica ocupa 60% do território nacional e abrange 9 estados. 24 milhões de pessoas vivem na região. O deputado José Ricardo, do PT do Amazonas, que solicitou o debate no colegiado, vai conversar agora conosco aqui no painel eletrônico. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui conosco.
Bom dia, Márcio, bom dia a todos os ouvintes aí, estamos à disposição.
Prazer receber o senhor aqui, deputado. Quais os impactos da crise, da pandemia do coronavírus, deputado, na Amazônia?
Então, realmente nós estamos vendo no Brasil, né, todo o crescimento, aliás, agora até deu uma parada, uma estabilizada, mas é de forma crescente a pandemia vitimando as pessoas, com mais de 400 mil mortes. E você tem na região amazônica a mesma situação. Tem estados que a situação estava dramática, como é o caso do estado do Amazonas, e o próprio Pará, vizinho, em determinado momento também Roraima, estava extremamente intenso e Acre, e hoje está mais estabilizado. E a gente tem uma questão muito relacionada à Amazônia, ou seja, a dificuldade que existe para a implementação de políticas públicas na área da saúde. E isso a gente está vendo agora em relação ao combate à pandemia, um enfrentamento. Dificuldades enormes, mas também reflexo de descaso, de falta de planejamento, de efetividade mesmo do poder público. Então, a audiência pública ela é muito importante para a gente poder ouvir os segmentos diversos, principalmente do governo, para poder saber que passos a mais estarão sendo dados para intensificar a vacinação, enfrentamento no sentido da prevenção da pandemia, a questão da área da saúde propriamente, ligada a internações, estrutura para acolhimento em leitos de UTI. Então, esse é o propósito de a gente discutir com representantes do governo e outros segmentos a situação da pandemia na Amazônia.
Pois é, deputado José Ricardo, essas dificuldades de acesso aos rincões mais remotos da Amazônia, até mesmo as cidades grandes, né, que às vezes têm alguma dificuldade de acessar, elas estão agravando ainda mais a situação na Amazônia?
Nós temos aí uma lentidão de muitas ações. Se você verificar agora a situação da vacinação, pegar o exemplo do estado do Amazonas, o maior estado da região, não em termos de população, mas nós temos pouco mais de 4 milhões de habitantes, e a disponibilidade de vacina até agora foi de 1 milhão e 600, sendo duas doses, então seria 800 mil doses. Então, nem a metade foi disponibilizada. Pouco mais de 18, menos de 20%. E uma lentidão. E, lógico, nós temos as definições de que o combate à pandemia é prioridade no Brasil. Prioridade em todo sentido, na alocação de recursos, na liberação de recursos, do orçamento, e deveria ser nas ações. E a gente não percebe isso na efetividade da aplicação da vacina, por exemplo, e de uma série de outras ações ligadas a ajudar populações ribeirinhas, populações indígenas, quilombolas, na questão, inclusive, que envolve alimentação, acesso à água e o cumprimento de legislações específicas, como é o caso dos indígenas.
Pois é, deputado, essa seria justamente a minha próxima pergunta. Como é que tem sido o atendimento para as populações ribeirinhas, para as comunidades quilombolas, que não têm uma expressão muito grande na Amazônia, mas também existem em grande parte, mas principalmente para as nações indígenas? Como é que tem sido essa atenção do poder público para esses segmentos da sociedade?
Se a gente for observar, realmente os povos indígenas e muitas comunidades ribeirinhas são vítimas maiores em termos proporcionais, porque nós temos na Amazônia, no Brasil, mais de 300 etnias diferentes, e mais da metade tem informações de que teve contaminações, são mais de 1.000 mortes, mas especificamente na Amazônia são quase 800 mortes por conta do coronavírus. E muitas comunidades, elas têm dificuldade de serem acessadas, muitas terras indígenas, é uma operação muito grande em relação à estrutura da área da saúde, principalmente da SESAI, por isso que na audiência é importante a presença da SESAI, porque é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, então ela precisa dar respostas maiores. que a gente ouviu é de que teria poucos recursos, teria pouca estrutura para a SESAI, através dos distritos sanitários de saúde, ter acesso para poder realmente atingir os indígenas. E a outra é que as políticas são implementadas pelos estados e municípios. Então, é importante na audiência ter a representação do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, tanto do estado como dos municípios, porque essa é a parte operacional que acontece, da vacinação e das ações e da presença também em comunidades distantes dos centros das capitais, por exemplo, e as ações, por exemplo, do Comitê Nacional de Enfrentamento da Pandemia, no planejamento como um todo. Então, nós queremos saber quais são as ações doravante, qual é a estratégia, qual é o tempo para poder atingir essas populações mais distantes. Se vai ter mais recursos, se vai ter uma reorganização no planejamento estratégico para a Amazônia, até convidamos o Conselho Nacional da Amazônia, não sei se vai ter representação mesmo, mas saber quais são as ações coordenadas para poder atender as populações amazônicas.
Deputado José Ricardo, ao longo do ano passado, o Brasil todo sofreu, junto com Manaus, a capital do Amazonas, que viveu uma das piores crises relacionadas à Covid-19, com milhares e milhares de internação, muitos mortos, muito acima da média nacional. Manaus está preparada para enfrentar uma terceira onda do coronavírus, o agravamento eventual da doença na região?
Olha só, essa é uma questão que preocupa aqui os especialistas, porque eles estão alertando a possibilidade de ter uma terceira onda, vamos falar assim, e Manaus mostrou no começo do ano como está extremamente vulnerável. O governo continua naquela situação, você ali coloca um hospital de campanha com uma estrutura muito reduzida e depois desmonta. E a gente questiona, deveria continuar, principalmente com ações para atender o povo do interior. E a falta de oxigênio foi talvez a situação mais alarmante. E o número de mortes, porque até o final do ano tínhamos 5.200 mortes. Em um mês, em janeiro, foram quase 3 mil a mais. Hoje nós temos 12.700. Então, em 3 a 4 meses, nós tivemos mais mortes do que o ano todo, o ano passado. Então, dramática a situação. E essa é uma das questões que a gente quer questionar. Por exemplo, fornecimento de oxigênio. Nós recebemos doações do Brasil inteiro de oxigênio até da Venezuela, mas isso não está resolvido. E uma das soluções seria usinas de oxigênio, que é motivo, inclusive, de um projeto de lei de minha autoria, do deputado Alexandre Padilha, onde nós apresentamos a proposta de que todas as unidades de saúde, principalmente na região amazônica, tenham usina de oxigênio, porque o transporte de cilindros de oxigênio para essas localidades é muito oneroso e demorado. É que nem gás de cozinha, que só chega lá depois de dias e dias de balsa. A mesma coisa é o oxigênio. Então, essa é uma questão também a ser discutida, para ter investimento para estrutura de oxigênio para todas as unidades de saúde do interior de cada estado. E aí nós estamos falando do Amazonas, mas isso vale para o Pará, vale para os estados que o transporte via fluvial é o mais complicado e mais difícil.
Deputado, além dessa questão que o senhor está propondo uma solução, quais outros encaminhamentos devem ser feitos para poder gerenciar de melhor forma essa crise sanitária que a gente está vivendo na Amazônia?
Olha, tem que haver um fortalecimento da SESAI e dos DSEIS, ou seja, da saúde indígena. Isso já foi motivo, inclusive, de audiência pública na Câmara em 2019. Ano passado se discutia muito que estão cortando recursos da SESAI, onde a gente deveria aumentar para poder ter mais possibilidade da ação do Estado, do governo federal, em parceria com municípios e os estados, propriamente, de ter a presença e rapidez para poder atender populações indígenas e ribeirinhas. Porque nós temos também uma situação da natureza aqui, os rios, as enchentes. O rio sobe e desce todo ano. Nós estamos agora vivenciando enormes enchentes em vários municípios, muita gente desabrigada. Então, assim, tem que haver ações permanentes, tanto na área da saúde indígena, como nas ações de prevenção de catástrofes e, nesse caso, questões naturais, como as alagações. E não dá para ficar todo ano só remediando. Então, na audiência, isso também deve ser colocado, porque agora mesmo, devido à estratégia de você ter que enfrentar a pandemia, você percebe a falta de aviões, de estrutura logística, que vale para as enchentes, que vale para o enfrentamento da pandemia. Então, isso também temos que chamar atenção para o governo investir nessa área da defesa civil e na estrutura de suporte. Se ela existisse, daria mais agilidade no combate à pandemia no interior de cada estado da Amazônia.
E, deputado, especificamente na área hospitalar, o que deve ser feito?
Olha, isso é até uma vergonha, porque você vai encontrar UTIs somente nas capitais. O exemplo do Amazonas, que a capital tem 2 milhões e 200 mil habitantes, e tem uns 3 municípios que têm 100 mil habitantes. Ora, município de 100 mil habitantes deveriam ter ao menos uma UTI para atender o entorno daquela área. Se esse investimento já tivesse sido feito, nós íamos salvar muitas vidas, porque o deslocamento de pessoas do interior do estado para a capital sempre foi difícil, demorado, e essa demora, essa falta de oxigênio e outras estruturas, claro, causaram muitas mortes. Nós fizemos uma denúncia relatando todas essas situações para o Ministério Público Federal. E, portanto, a questão dos hospitais, agora o governo tem que fazer um planejamento. No Pará também, nós temos uma série de municípios de um porte maior e que tem caráter regional e que poderia ter UTIs efetivas ou ampliadas, como é o caso de Santarém, do Pará, uma região muito estratégica, e outros municípios. Mas hoje está tudo concentrado na capital. Mesma situação em Rondônia, mesma situação no Acre, e pior ainda em Roraima, que lá o principal hospital que tem é do Exército, é o principal que atende lá. É que nem aqui na fronteira do Amazonas com a Colômbia e com o Peru. Você tem um hospital somente e é militar, então você não tem estrutura efetiva. E a mesma coisa em relação a São Gabriel da Cachoeira, já região de fronteira com a Venezuela, o único hospital também é militar. Então são lugares que deveria ter UTI, uma questão estratégica para o país, e nesse exemplo agora recente seria para facilitar o enfrentamento da pandemia do coronavírus.
Muito bem, nós conversamos com o deputado José Ricardo, do PT do Amazonas, ele que pediu a realização de audiência pública para tratar justamente sobre a política de enfrentamento à pandemia de Covid-19 na região amazônica. Deputado, eu quero agradecer por sua presença e também quero desejar sucesso ao senhor e aos demais participantes dessa audiência pública para justamente buscar soluções para salvar a vida de milhões e milhões de pessoas. Muito obrigado, deputado.
Obrigado, Márcio. Obrigado a todos. E dizer que a vacinação é urgente, sem ela não dá para voltar para as atividades econômicas. E, é claro, o auxílio emergencial de R$600 para poder ajudar quem hoje está praticamente passando fome. Valeu, um grande abraço. Tudo de bom. Convidando todo mundo a acompanhar essa audiência importante logo mais.
Com toda certeza. Eu quero, de novo, então, agradecer ao deputado José Ricardo, do PT da Amazônia.